Você está ouvindo Café Debug.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jessica Natani, eu sou sua host. E o tema da nossa gravação de hoje é Open Source. Para você que está ouvindo a nossa gravação, não esqueça de dar um like lá no SoundCloud. Estamos no Twitter, estamos no YouTube também, Spotify e outros agregadores. E também, vou deixar um recadinho no final da gravação para que você possa contribuir com o nosso podcast, caso você esteja gostando do nosso projeto e quer ajudar a manter o nosso projeto no ar, estamos também no Apoia, né? E o tema da nossa gravação de hoje é Open Source e comigo, ninguém mais, ninguém menos. Eu trouxe aqui um convidado que entende bastante desse ramo de Open Source, está sempre ligado nas comunidades também. É o Otávio Santana. Tudo bom, Otávio?
Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui no canal.
Opa, isso aí. Otávio, antes de mais nada, né? Antes de começarmos a nossa gravação, falarmos um pouco sobre o assunto, apresente-se quem é você na fila do pão, o que você faz, o que você trabalha.
Ah, beleza. Eu sou um desenvolvedor que gosta do que faço, como a maioria, né? Comecei com Java. Por incrível que pareça, não porque eu gostava de Java, eu gostava muito de C e C++. E procurava um projeto para participar. Eu no começo sentei Linux e fui meio que chutado de lá pelas perguntas bem bobas que fiz, e a comunidade Java me abraçou. E eu comecei a ajudar muito no conceito de vários projetos open source, sobretudo da Apache Foundation, da Eclipse Foundation, a ponto que eu me tornei Project Manager Committer, que é basicamente um técnico que é responsável por alguns projetos abaixo, ou da Eclipse Foundation ou da Apache Foundation. Participo bastante mesmo, então sou do comitê executivo do Java. Então, se você não gosta de Java, a partir do Java 8, a culpa é minha, desculpa. Ajudo também com alguns projetos open source da Apache, como Cassandra, que obviamente é escrito em Java, Eclipse IoT, sobretudo a parte de Java e C++. E trabalho hoje na empresa cujo objetivo é abstrair o conceito de cloud com o PaaS. Então, a gente trabalha muito com container. Então, basicamente, minha vida se resume a C++, C e, obviamente, Java e bastante open source.
Bacana, hein? Então, para vocês que estão ouvindo o podcast, o Otávio é um grande contribuidor do mundo open source. Então, vamos lá para começar a nossa gravação? Eu estava pensando por que eu escolhi esse tema, né? Tipo, normalmente os temas surgem assim por curiosidade, né? Quando eu tenho alguma curiosidade de alguma coisa ou gostaria de entender, conhecer um pouco mais a fundo, aí eu sugiro uma pauta, né? Então eu falo assim, putz, o que eu posso chamar pra fazer essa pauta? Aí que eu comentei no Twitter e falei assim, bom, galera, o que vocês acham de a gente fazer uma gravação open source? Aí lá vem o Jonathan e me indica você, né? Eu falei, ah, legal, vamos chamar. Aí eu vi que você entende bastante, tá bem envolvido nessa parte open source, e eu queria começar a gravação falando o que é o mundo open source pra galera que não conhece, que tem essa iniciativa de querer aprender, e deixar um pouco mais claro que o que há de diferença entre código aberto e o que é um código livre, né? Um software livre, né? Vamos tentar manusear um pouco aí pra gente ver se a gente consegue explicar de uma maneira mais leve, mais fácil pra galera conseguir entender, né?
Opa, sim, será um prazer. Vamos começar, né? Primeiro com aquela definição mais filosófica do conceito, né? Que é aquela possibilidade simples de você poder ler, estudar, compartilhar, reescrever o seu código, né? Então esses são os conceitos bem filosóficos, que ele abrange tanto o conceito de open source e free software, né? E focando apenas nesse lado open source e free software, as coisas acabam por aí, tá? Então, como eu sou da OSI, né, que é Open Source Institute, vou deixar claro que essa é uma visão bem enviesada do nosso lado, que a gente tem em comum esses conceitos filosóficos, porém a gente vai além disso. O que eu quero dizer com isso? A OSI, ela tem um conceito também jurídico da coisa. E existem muitos pontos e critérios pesados para definir o que uma coisa é open source ou não. E vai muito além de... São muitas questões. Por exemplo, eu estou usando o computador da empresa e faço um commit projeto open source. Aquele código que eu commit, ele é open source ou não?
Ah, tem essa questão também?
Tem essa questão também. Tem outro ponto, né? O código que eu faço no meu tempo de trabalho pertence a mim ou à empresa?
Bem lembrado. Isso já vai em uns conceitos de também... esqueci o nome, que droga.
Ele propriedade tem... intelectual.
Isso, também. Tem aquelas normas da internet que eu esqueci o nome, tipo, legislativas também. Que é isso. Marco Civil da internet.
Então, basicamente, né, focando no conceito de open source, você está muito ligado, né, no OSI, pelo menos, além do lado filosófico, é esse lado jurídico da coisa. Para garantir que o que você use no seu código seja, de fato, open source. Por isso que existem muitos processos. Geralmente, quando eu falo muito de Eclipse Foundation e Apache Foundation, além de um quadro técnico, né, que eu faço parte, tem os evangelistas também, e tem um núcleo jurídico que é cujo foco é verificar isso também. Então, está muito ligado à propriedade intelectual pelo simples motivo. Imagine que você, sei lá, é uma mãe e tem um filho, ou um pai, e tem um filho, esse que ele chega com um brinquedo. Qual a pergunta que você vai fazer, obviamente? Cara, peraí, quem te deu esse brinquedo? De quem pertence esse brinquedo? Você vai querer saber a procedência desse brinquedo, né? Porque, sei lá, pode ser furtado, encontrou de alguém que não pertence. Então, esse é o conceito de open source, do OSI, sobretudo, né? Que é ser open source, porém eu ter garantia de quem lhe deu aquele código e por quê. E existem muitas complexidades, obviamente não vai ser o meu quadro aqui, porque eu não sou jurídico, eu sou na técnica engenharia de desenvolvimento, só que existem muitos passos para garantir que o projeto ele seja open source na linha jurídica, além de só filosófica.
Entendi. É como, por exemplo, as pessoas que defendem um software livre, elas tendem a defender a liberdade do usuário de utilização do produto, e o código aberto já tem outros meios, tipo, você tem o produto e você quer defender a parte do código também, mas que ele seja, que ele tenha, siga com umas determinadas regras. É isso, mais ou menos?
Mais ou menos isso. O Free Software, ele pode, você vê que a maioria da licença do Free Software é relacionada ao GNU, né? Isso. Ou seja, eu uso o código e o código que eu gero também, ele tem que ser aberto com todas as minhas regras, tá? É bem geral. No OSI, tem um lance de empresa. Seria maravilhoso todo mundo colocasse o código aberto e distribuído para todo mundo. Só que a OSI, uma linha mais jurídica e corporativa, sabe que isso não é realidade. Isso não é o que acontece no mundo. Então, o grande ponto da OSI, né, que é o meu foco, que eu atuo bastante, é garantir que eu posso sim, por exemplo, usar o meu código com código open source sem que esse código necessariamente seja open source. Então existe muito código corporativo de banco, por exemplo, que usa muitas ferramentas open source, porém ela não necessariamente ela é open source.
Entendi.
Então, código de banco, internet bank, tipo de coisa. E quem limita isso muito são a licença, né? Então, por exemplo, tem a licença da Apache, que é mais... Beleza, o código que eu gero sobre a licença da Apache é open source, porém o código que eu rodo sobre a licença da Apache, ele não necessariamente é open source. Já o GNU, por exemplo, eu já tenho esse conceito de beleza. O que eu modificar, eu tenho que também manter com que ele seja aberto.
Entendi. Eu sei que rola um pouco de... Não sei se pode ser um preconceito, mas até já trabalhei com um rapaz que ele não gostava de usar nada que era relacionado a open source, porque na ideia dele, ele assimilava o mundo open source como algo inseguro. Então, não sei se ainda existe essa ideia de... Putz, eu tô usando isso aqui, é open source. Pô, peraí, mas tem segurança pra minha empresa. Isso ainda existe?
Cara,
ou não?
Eu tô curioso pra conhecê-lo, porque a Apache Foundation, ele... O 80% dos servidores são sobre a Apache Foundation. Eu queria saber como é que ele usa a internet. Se ele não usa... Cara, eu confesso que eu não conheço uma pessoa que não usa por isso, mas... Uhum. Pode ser um conceito de que, no bom sentido, ignorância seja uma bênção.
Sim, você não conhecer,
eu não consigo,
né,
imaginar alguém que só usa 20% da internet. E como controlar isso, né? Então, assim, open source já é uma realidade. E várias empresas utilizam, você querendo ou não. Então, Netflix utiliza a Cassandra, que é licença Apache, que é open source. Então, por aí vai.
Eu listei algumas ferramentas que a gente vai mencionar aqui para quem não sabe o que é e que não é open source. Eu acho que muita gente vai ficar surpreendida quando a gente falar a listinha. Então, basicamente, a diferença entre o software livre e o código aberto é isso. É, assim, quando eu digo código aberto, isso que quer dizer que é casa da mãe Joana, entre aspas, né? É, as pessoas que estão contribuindo com o código aberto também têm que respeitar certas diretrizes, né?
Isso. É, o free software, né, ele tem essas diretrizes mais filosóficas. E o OSI, por ter uma pegada muito mais corporativa, ele também leva em consideração a parte jurídica, o que garante que empresas como NASA, instituições, né, NASA, bancos utilizem sem ter problema de quebra de licença. E acredite, no Brasil a gente não tem muito problema com isso, tá? Mas Estados Unidos e Europa, vira e mexe, existe um processo por quebra de licença, quebra de IP, esse tipo de coisa é muito recorrente. A gente sabe muito das empresas grandes que quebram, né? Como a Samsung, quebra da Apple, Apple quebra da Samsung. Porém, isso é muito recorrente, inclusive com grandes e médias e pequenas empresas. E tem muitas discussões sobre isso. Por exemplo, domínio público. Você acha que é open source ou não é open source?
Acredito que seja open source também, né?
Então, esse é um grande ponto. Na verdade, ele não é, porque o domínio público ele varia de país para país.
Ah, entendi.
Então, pode ser que país seja alguma coisa e outro país seja outra. Por exemplo, domínio público na Alemanha, se eu não me engano, lembrando que eu não sou do cara jurídico, tá? Pode ter mudado também essa parte. A música de Beethoven, ela é domínio público. Você pode compartilhá-la, porém você não pode modificá-la. Aí você quebra uma das liberdades.
Entendi.
E, obviamente, isso não envolve propriedade intelectual, né? Mas é o mesmo conceito. Tanto que a OSI criou o Creative Commons, que é propriedade intelectual para coisas não software, né? Que é livros, artigos, assim, por aí vai.
Entendi. Então, talvez só fica mais claro, assim, esse conceito. Porque, assim, o open source, ele é bem abrangente. Então, a gente entendendo a filosofia e o conceito do que é o open source, tudo fica mais claro. Você começa a ter essa, vamos dizer, você tem a mente mais aberta para saber o que é, o que não é, que pode usar, né? E que não necessariamente é algo inseguro, né?
Isso, não necessariamente é algo inseguro. As maiores criptografias hoje no mundo são baseadas ou são totalmente open source, tá? E como eu já falei, servidores da parte são seguros. Você pode olhar de uma perspectiva diferente. Você pode falar, cara, o projeto é tão seguro, mas tão seguro que ele deixa o código aberto e mesmo assim pessoas não quebram. E um outro ponto, né, que a Microsoft começou a abraçar o open source, é que existe o conceito de para garantir segura, existe o conceito de consórcio de tecnologia. Então, por exemplo, Java, ele não é feito apenas por uma empresa, ele é feito por várias pessoas de várias empresas. Então, traz uma diversidade no quesito tecnológico, ou seja, pessoas que trabalham com microservices, pessoas que trabalham em banco, pessoas que trabalham em startup, e pessoas que trabalham só com processador e pessoas só que trabalham com a visão mais aplicação do negócio. E isso garante que eu tenho várias visões e eu consigo contribuir com esse código de alguma maneira, trazendo a minha visão sobre o assunto, trazendo o meu know-how. No ponto de segurança, isso é amplamente utilizado, né? Porque eu posso trazer o meu know-how de segurança do banco e contribuir, eu posso trazer o know-how do meu e-commerce e contribuir. O grande ponto é que no mercado você não consegue ter o melhor de hardware, você não consegue ter o melhor de software, você não consegue ter os melhores o tempo todo. Às vezes você nunca vai ter os melhores do mundo, porque eles são muito caros. Porém, quando você abre um consórcio e o torna é open source, você garante o projeto de win-win, né? Que é muito o que o Java faz, por exemplo. Então temos pessoas que são especializadas em processadores Intel lá, que é a Intel Sedge. Então, ninguém melhor para fazer instrução da assembly da Intel do que o próprio time da Intel. Então, eles criam esses opcodes que são otimizados para rodar dentro da JVM, por exemplo. Então, além de segurança, estabilidade, conceitos e por aí vai. E uma coisa muito interessante, você conhece o CVE?
CVE, não conheço.
Commons Vulnerability Expressure. Então, a lista de vulnerabilidades. Então, assim, as vulnerabilidades mais fixadas ou mais rapidamente fixadas são os projetos open source.
Entendi. É mais ou menos igual aquele... esqueci o nome também. Aquela que encontra as vulnerabilidades web, como aquela comunidade?
Isso.
Mais ou menos isso, né?
Mais ou menos isso. E hoje tem empresas que trabalham justamente em expor vulnerabilidades. Então, cara, a segurança hoje no OpenSource é tão grande que empresas... Por exemplo, a Microsoft. Quem imaginaria que a Microsoft abraçaria open source da maneira que ela abraça hoje? E não é porque ela é boazinha, porque afinal, como toda empresa, é natural que ela quer buscar o lucro. O fato é que o open source hoje se tornou rentável em diversos aspectos, dentre eles estabilidade, desenvolvimento, ter melhores desenvolvedores às vezes sem pagar e sobretudo segurança.
Você está ouvindo Café Debug.
Uma coisa que você estava falando sobre open source tipo, no mundo, é engraçado que eu estava lendo esse link que eu deixei aqui na pauta, né, que é o genio.org, e ele fala sobre o conceito filosofia, o código aberto, software livre, e é interessante que nos países como a Índia, a maioria das pessoas, ou tendo aulas de informática ou quaisquer, utilizam softwares Linux, né? Ou seja, aí você percebe tipo, quanto que o indiano é tão bom assim na parte de fuçar, ter esse contato com o software livre, que é o Linux, né? Então, essa agilidade, sabe? Eu acho que poucos ali utilizam Windows e eles são mais induzidos a... Não sei se é por causa de custo também, não sei. Mas é interessante que eles já têm essa ideia, né? Só que não sabem a filosofia do software livre do Linux também, né? Poucos sabem também.
Poucos sabem, né? Por exemplo... Existe uma confusão muito, muito normal do desenvolvedor. Por exemplo, você vai lá e cria um projeto público no GitHub. Ele é open source ou não? O que você imagina?
Bom, se eu tenho um código, um projeto no GitHub, sim, porque muitas pessoas podem contribuir desde que eu aceite essas contribuições também, né?
De uma maneira técnica, foi interessante, né? A propriedade intelectual pertence a você. Até que você diga o contrário. Então ela não é open source, apesar de ser público.
Ah, entendi. Eu achava que colocando lá era open source, todo mundo podia contribuir. Uhul, tô fazendo open source aqui pra galera. Mas não é assim, então.
No modelo da visão jurídica, não, tá? Usando muito o OSI. Mas se você tiver um código público, deixar as pessoas contribuírem e permitir as quatro liberdades, sim. É que o fato de você deixar público, você não necessariamente... deixou com que a pessoa possa modificar ou não. E a implicidade remete que propriedade é sua, propriedade intelectual, que você faz por padrão é sua. Você tem que deixar claro que aquilo pertence a outra pessoa, ou pode ser compartilhado por outras pessoas, utilizando licença de software, por exemplo.
Mas falando tecnicamente, se a gente for pensar no open source, sem ser nessa parte, tipo, beleza, aqui, lógico que a tradução é muito clara, que é código aberto, mas se a gente for pensar, tipo, open source, eu posso contribuir com alguma coisa, então você, tirando essa visão tão simples, tão técnica, então você fazer qualquer coisa que contribua com a comunidade, desde que seja um evento, desde que seja um meetup, um podcast, alguma coisa, isso se considera ser algo open source também? Na sua opinião?
Numa linha filosófica, sim.
Uhum.
Eu acho, assim, contribuir com o open source é você criar artigos, publicar materiais e tal. Porém, o código que você deixa público, se for um exemplo, tudo bem, mas um código corporativo que muitas pessoas usam pode não ser open source. E a gente tem muitos históricos complicados com isso. Por exemplo, existe um projeto famoso open source e uma pessoa abriu um pull request. E o código foi mediado, e ao longo do tempo, aquela pessoa ficou incomodada porque existiam pessoas que ganhavam dinheiro com aquilo e ele não ganhava. E rolou um baita de um processo, tudo porque o cara que contribuiu abriu um pull request, não houve um processo para dizer que aquela propriedade intelectual pertencia a ele, ou pertencia à comunidade, ou sob licença. E quando o projeto cresceu, rolou um processo, o projeto teve que ser descontinuado. Então tem muita coisa assim. Então, por exemplo, o caso clássico da libsex do JavaScript, né, que o menino ficou chateado, tirou as bibliotecas, todo mundo que usava aquilo meio que ficou na mão. Então, open source na linha filosófica, Porém, eu tomaria um pouco de cuidado em colocar isso em produção. Isso pode dar algum problema.
Entendi.
Talvez não no Brasil, que a gente não se preocupa muito com só com esse tipo de coisa, né? A gente fica muito na linha filosófica, mas se você rodar nos Estados Unidos e Europa principalmente, existem históricos pesados de processo.
Bom, acho que agora chegou a parte que a gente fala das ferramentas. Vamos lá falar das ferramentas open source?
Você está ouvindo Café Debug.
Bom, eu tenho aqui uma listinha, eu não sei se todas consideram pessoas, mas a gente vai comentando algumas também, que eu andei pesquisando. O TensorFlow. TensorFlow é uma biblioteca de código aberto, né? Que é para aprendizado de máquina do Google. Não sei se você já conhece também. É uma das...
Ah, eu conheço. Muito legal.
Então, pra galera que acha que o open source não é seguro, a Google tem uma biblioteca, um aprendizado de máquina, que é open source, né?
É, cara, eu acho que indo nessa linha, assim, open source como negócio, né, é um dos modelos mais rentáveis hoje em dia, cara. Eu sei que muita gente não gosta de falar, a comunidade não se junta com rentável, mas eu posso afirmar que eu tenho que pagar boletos e trabalho com open source. Então, tem sim que criar um modelo rentável. E existem vários modelos para assim se rentabilizar utilizando open source. A Red Hat é um dos grandes cases, né, de como rentabilizar utilizando open source, por exemplo.
Sim, e além de ser muito utilizado e seguro também por muitas empresas optarem por utilizar ainda. E é o que liga agora que a gente vai falar também, que é o Kubernetes, que é um orquestrador de containers. Eu, até um tempo atrás, um ou dois anos atrás, como eu não tinha conhecimento tanto, até chamei o Lucas Santos para participar de uma gravação de Kubernetes, e ele participou. Obrigada, Lucas, um abraço.
Grande Lucas, valeu.
E é open source, né, cara? Olha só.
É, cara.
Open source.
Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que open source hoje, temos não só filosóficos, mas em mercado, é um caminho sem volta.
Aí temos também o GitHub. O GitHub todo mundo conhece, utiliza. O GitLab também, ele chega a ser open source, né? Ou não?
Eu tenho quase certeza que o GitHub, apesar de eles hostear vários projetos open source, ele não é open source.
Ah, grande dilema, ele não é open source.
Ele não é open source, tenho quase certeza, posso confirmar agora. Eu não achei nenhum código. E isso é uma coisa legal, né? O fato de eu ter open source não torna o código privado, o código fechado, né, um inimigo. E não quer dizer que o fato de eu utilizar código pago seja algo ruim, né? Pense bem, se você é programador e ganha dinheiro com isso, é natural que pessoas que também trabalham com open source ganhem dinheiro com isso, né?
Sim,
E outro ponto é que existe muito código, por exemplo, código de controle aéreo. Eles não são abertos, não todos são abertos. E a gente acaba usando, né? Acho que eu não vejo nenhum problema de alguma coisa você ser usuário e esse código ser fechado.
Sim.
Muitos bancos utilizam código fechado, por exemplo.
É que tem, é tipo, se a gente for pensar para os dois lados, assim, tem sempre, às vezes, um porquê, né? Porque, vamos supor, dependendo do produto da pessoa, né? Tipo, vai pensar duas vezes antes de liberar o código, né? Pô, vou liberar esse código aqui. É porque, às vezes, tipo, o valor, não sei se isso tem a ver também, mas o valor do produto da pessoa, aquilo que agrega, às vezes torna receoso de querer abrir aquele código-fonte para a galera, né?
Sim, esse é um ponto. E tá aí uma das grandes estratégias com a licença, né? Não existe uma licença, existem várias. Então, por exemplo, se o meu código, eu quero publicar o meu código, e eu quero garantir que as pessoas, por exemplo, mantenham o meu fork, o fork delas também aberto, eu uso a licença, por exemplo, mais orientada ao GNU. E se isso já não é tão importante, eu posso usar outro tipo de licença. Mas isso varia muito de produto para produto. Por exemplo, tem muita gente que utiliza um produto open source como entrada e tem uma versão corporativa que é fechada, que tem mais recursos, tem integração com algumas bibliotecas.
Pode crer, faz sentido, hein? Aí ela deixa aquela versão meio beta aberta, né? Seria aberta para todo mundo usar, deixa meio que lá. Se surgir ideias, é melhor para a empresa, né? Que vai ter aquele produto agregando valor, que as pessoas vão codificando, vão dando insights para eles mesmo também, né? Faz todo sentido.
Isso. Aí tem outra estratégia, por exemplo, que é o projeto é software, é livre, mas o suporte é pago. Então, eu desenvolvo o projeto, mas você quer algum recurso especial, quer que eu priorize as suas issues, esse tipo de coisa, você paga por esse tipo de suporte, ou então tem um engenheiro dedicado, né? É muito normal em projetos grandes pagar por esse tipo de coisa. Então você vai lá e paga por esse tipo de coisa. Então,
mas considera ser open source também, nessa linha de raciocínio. Tipo, eu tenho um produto, as pessoas podem baixar, usar, sem pagar nada, sem nenhum custo adicional, porém o suporte vai ser cobrado, então ele continua sendo open source.
Exato. Tem um livro muito legal do Simon Phillips, né, que o Simon Phillips ele foi o presidente da OSI, ele veio da Sun, então, e ele tem toda essa bagagem jurídica, né, de open source, então tem várias maneiras de se ganhar dinheiro sim com open source, do suporte, ou então a partir de um determinado número de processamento, ou você usar, deixar o software aberto, gratuito, open source, porém você o roda como um serviço, que é uma possibilidade também. Então, por exemplo, o Elasticsearch ele é open source, e eu tenho um InstaCloud, que é uma versão service do Elasticsearch, por exemplo.
Legal. Aí, continuando a nossa lista, né? Temos o Linux, que acho que também não é novidade para ninguém, que é open source, né? E o Elasticsearch, olha só, o Elasticsearch, o servidor de buscas, né? Usando a Java, código aberto, também é open source, para quem aí estava criticando o open source aí, temos aí também. E o Elasticsearch é enorme, a stack dele, né?
Ele é gigante, cara.
Então você vê.
Ele tá sob a licença da Apache, então garante que posso rodar meu código sem nenhum problema, ele seria privado. E ele também é sobre o Lucene, né, que é um projeto da Apache Foundation que muito motor de busca utiliza. Então o Wikipedia utiliza, se não me engano, o Netflix utiliza alguma derivação dele também. Então, além dos cases do Elasticsearch, assim, que são gigantes, né?
É enorme. Eu coloquei algumas ferramentas aqui, só que tem milhares de ferramentas open source, né? E uma das que me deixou na dúvida, que eu coloquei, mas aí eu vou perguntar pra você, é o .NET Core, né? Ele refere-se a uma estrutura do desenvolvimento de software no .NET gratuita, mas ele não é considerado um open source, ele só roda em um código aberto para Linux, por exemplo. Mas será que é considerado open source? Não, né?
Se ele não tá com as quatro liberdades, eu não sou o cara do .NET, então, basicamente, se ele não tem as quatro liberdades...
Sim.
Ele não pode ser considerado open source. O fato de rodar em Linux não quer dizer que ele é open source, como você mesmo falou, é um bom ponto. E também tem que ver se ele tem uma licença. A Microsoft está adotando muito open source, então eu não duvidaria que o .NET Core seja open source também. Inclusive, tem muito projeto no GitHub, inclusive, né? Eles estão migrando muita coisa pro GitHub.
É, como você falou, no mundo corporativo, o open source está ganhando muita força, porque... E falando de custos para a empresa, se eu tenho um produto que ele é open source, esse custo acaba sendo reduzido para mim, em termos gerais, ou acaba sendo elas por elas também?
Cara, essa é uma boa pergunta. Isso varia muito de projeto, de produto, por exemplo, e do tamanho da sua empresa, né? Então, o fato de você usar open source não necessariamente quer dizer que vai ser a melhor solução. Às vezes você pagar por um software fechado pode significar eu não me preocupar com isso. Então, ou usar isso como serviço ou ter um suporte dedicado. Tá? Burocracia. Isso varia muito também de fundação para fundação. Porque, por exemplo, a Apache Foundation ele tem um ciclo de release, né? E a Eclipse Foundation também tem. Por exemplo, da Eclipse Foundation, ele acontece na primeira quarta-feira do mês ou na terceira quarta-feira do mês. Isso quer dizer que se eu achar um bug na quinta, eu vou ter que esperar 15 dias para ele ser entregue. Na Apache Foundation, por exemplo, teria que esperar, se não me engano, um mês para ser entregue. Porque tem que varrer todo o processo para garantir que o projeto continua open source. Se adicionar a biblioteca, se ela continua open source. Então, assim, não necessariamente. E um outro ponto, né? O fato de ser de graça não significa que não te dará dor de cabeça. Pode existir bugs no software, né? Todo software tem um bug. E pra quem você reporta? Quem vai resolver?
É isso que eu fiquei pensando.
Se tiver um bug em produção agora, quem resolverá isso? Então você pode usar um projeto open source, por exemplo, e pagar por um suporte. Ou você pode pagar a própria empresa. É muito comum na Apache Foundation cada empresa ter um respectivo owner, que tem uma empresa cujo foco é suporte. Então, Cassandra tem a deles, Stax, o Hadoop tem a Cloudera e por aí vai. Então, varia muito, muito, muito de cada caso. Mas, no geral, eu posso dizer que sim, você pode lidar com um projeto open source, com um projeto pago e seguir a vida. E tem um fluxo também da sua empresa também, né? Então, para saber a procedência, quantas pessoas utilizam, se der problema, quem que vai resolver a bucha e por aí vai.
Interessante do ponto de vista do consumidor também. É interessante, porque você sempre fica pensando isso, né? Às vezes, será que vale a pena, como você falou, o suporte, né? Às vezes você tá... Às vezes o molho sai mais caro que o macarrão, entre aspas, né? Porque você quer diminuir o custo de um lado, mas vai acabar aumentando o custo de outro. Não que em geral seja para softwares open source assim, né? Mas isso. Você sempre tem que balancear isso.
É muito importante balancear isso, né? Por exemplo, é muito comum agora a gente basear nossas decisões em palestras, que é uma coisa importante, tem artigos, tem livro. Por exemplo, você falou do Kubernetes, né? Que é uma ferramenta muito legal.
Sim.
Mas é muito raro você ver uma palestra, por exemplo, de backup de informações dentro do Kubernetes.
É verdade, né? É mais no, na visão geral de como usar essas coisas. Você tá falando, tipo, como se fosse... Como começar? Você tá falando de uma visão back-end, é isso que você quer dizer? Tipo, desenvolvedor
isso.
Mesmo.
Isso.
Desenvolvedor da
como plataforma. Como começar? Isso. Só que existe uma vida além da apresentação, né? Que é manter o software. E isso pode ser caro em alguns momentos, né? Então, beleza, como é que faz backup daquilo? Como é que não faz backup daquilo? Então, cara, tem que balancear bastante, conhecer bastante, dar uma olhada. Eu costumo falar que não existe bala de prata, um santo grau no mundo de software. E esse é um dos pontos, né? Então, o fato de você usar open source não necessariamente vai reduzir gastos. Você pode reduzir com licença hoje, então bata dor de cabeça e seu sistema todo sai do ar. Isso pode ser mais caro do que você pagar alguém para dar suporte àquilo.
Sim, é isso que as pessoas precisam pesar, colocar na balança para ver se vale a pena ou não, né?
Isso, exato.
Agora uma coisa que...
É um grande diferenciador, né? Tipo, beleza, eu não pago aqui, mas posso pagar lá. E tem um livro muito legal de filosofia que eles chamam de Pirata de Open Source.
Pirata de Open Source?
Que no tempo filosófico é aquele cara que usa open source, porém não contribui de forma alguma com aquilo que eles utilizam. Ele só utiliza, mas não contribui.
Um navegador.
Ele contribui, isso. Não necessariamente com código, pode escrever artigo, compartilhar conhecimento, dar palestra, dar algum dinheiro para essas fundações se manter esse software, né? Esse tipo de coisa. Mas normalmente é a linha filosófica, tá? Então, assim, você pode usar open source à vontade. Mas no ponto moral, algumas pessoas falam, pô, você usa bastante open source, porque você não pode contribuir com uma única coisa, né? Se o open source te dá 10 milhões, você não pode dar, sei lá, 10 dólares daquilo de alguma forma, né?
É interessante que esse conceito que você falou, ele se encaixa, tipo, em contribuições de comunidades, né? Então, há muito tempo eu ia em comunidades, assistia as palestras, aprendia, e eu ficava, caramba, que legal, mas... que eu posso ajudar, assim, né? Porque as pessoas estão lá cedendo o tempo delas, estão ensinando e eu acho que é meio que um retorno, né? Uma troca. Ah, beleza, eu aprendi, então eu posso repassar isso também, né? E aí vira um ciclo, né? Então você vê aquela galerinha que tava assistindo aquela palestra, ah, beleza, e hoje ela tá palestrando, é bacana. Então, acho que é o mesmo conceito dessa contribuição que você fala.
É, cara, existem várias maneiras de contribuir pro mundo open source. Eu acho que essa parte eu tô tranquilo, porque todo mundo quando fala de open source, falamos dessa parte filosófica, essa parte bonita de contribuição, né? Então, documentação, artigos, palestras, ajudar no core do produto também. Eu sei que às vezes é chato, burocrático em alguns momentos, mas é importante. Todo projeto open source, no geral, tem aquele bom e velho calcanhar de Aquiles, né? Que é a documentação, tradução para outros idiomas, geralmente em inglês, porque... tentando não entrar nessa polêmica de falar inglês, porém o mundo hoje na área da informática é inglês, então assim, a música está para a partitura como a informática está para o inglês, embora eu entendo que sim, temos que traduzir para outras pessoas que não têm conhecimento de inglês, então no ponto você pode contribuir de várias maneiras, inclusive traduzindo do inglês para o idioma, para o seu idioma nativo, né? Para que pessoas que não tenham acesso, que não sabem inglês, também tenham acesso a esse material.
Exatamente isso. E aí é esse que a gente entra nesse ponto, né? Contribuição de projetos.
Você está ouvindo Café Debug.
Então vamos lá falar um pouco sobre contribuição de projetos. Há um tempo atrás eu tava vendo muito essa ideia de open source, tal, achei legal, tipo, contribuição, tudo. E até me surgiu uma ideia, falei, putz, eu poderia criar alguma coisa open source, né? Mas qual trabalho isso me daria? Tudo bem, comecei a pensar. E aí eu pensei, bom, acho que os projetos que eu posso, alguma ideia que eu tiver e quiser brincar com ela, eu posso deixar que as pessoas colaborem também, né? Então, como que funciona para quem tem vontade de fazer contribuição hoje em projetos? E como que é essa filosofia de fazer contribuição de projetos? Além do mais, que a gente sabe que, além de agregar o conhecimento, isso dá um grande know-how para a pessoa, né? Subir vários níveis de escada e dá muita credibilidade também para quem está ajudando a contribuição, né?
Exato. Dividindo em duas, né? Como começar? Você pode criar um projeto open source, né? Você pode criar seu projeto no GitHub, definir as licenças e por aí vai. Porém, eu realmente recomendo a você olhar se não existe uma solução daquilo que você quer contribuir, né? Melhor do que você ficar reinventando a roda é você contribuir com algo que já existe, que de repente já é utilizado.
Uhum.
E já é largamente utilizado. Então, assim, os bugs que você faria possivelmente já estão fixados. Você pode contribuir com algo que não tem ou então com sua visão. Isso é muito legal, né? A gente fala muito de diversidade no conceito social, mas diversidade tecnológica é uma coisa bem interessante também, porque de repente eu faço um software com a visão back-end de Java. Aí você tem um back-end .NET e pode trazer essa visão para o projeto também, né? Isso é muito legal. Se você for construir à vontade, ter sua ideia, mas leve em consideração que é muito trabalho, criar é fácil, manter é complicado. Então, minha recomendação é realmente unir forças para ir mais longe, né? Tem um ditado que fala, né? Quero ir rápido, vou sozinho, quero ir longe, vou em conjunto. E se você quiser participar do projeto, tem da parte Foundation, da Eclipse Foundation, minha recomendação é, sinceramente, comece com aquilo que ninguém gosta de fazer. Então, documentação, obviamente, é sempre o calcanhar de Aquiles.
É uma boa, hein?
E é engraçado, né? Porque geralmente a galera não olha a documentação, né? As pessoas correm pro Stack Overflow, correm pra qualquer lugar.
É mesmo.
E nunca olha a documentação. E a documentação, às vezes, é rica. Você aprende bastante, você entende como funciona, né?
Sim, eu vi uma crítica muito boa sobre isso.
É muito louco. Então, assim, cara, sendo bem sincero, só em você ler a documentação, você vai estar um passo bem à frente da ferramenta, porque é a visão da ferramenta por quem constrói a ferramenta. E você pode falar, esse ponto não ficou claro, você pode abrir issues, você pode melhorar alguns pontos, né? Porque nem todo mundo, apesar do inglês ser o idioma oficial, nem todo mundo é nativo inglês. Então, por exemplo, eu sou brasileiro e falo inglês, aquele The Books on the Table, então, obviamente, tem vários deus, tem várias pessoas de vários países que não falam inglês nativamente, e escreveu, e às vezes não está claro para você. Você pode abrir um blog falando, ó, isso aqui não está claro, vou reescrever esse ponto, tá legal, não tá legal. E com isso você ganha confiança das pessoas, as pessoas vão vendo lá que você está se movimentando, e você pode começar aí, a sair da periferia de código, que é a documentação, e ir para teste até chegar no core, e dar opiniões mais pesadas. A melhor analogia que eu converso, que eu penso, é tipo, eu vou na sua casa hoje e falo, ah, cara, muda essa televisão de lugar. Fica meio estranho, né? Então, mas se eu começar a ir na sua casa hoje, manter simplesmente ela limpa, depois a gente comer, lavar os pratos, depois de uma grande intimidade falar, muda essa televisão de lugar, a tendência é que você aceite melhor nessa opção de convívio, do que eu chego no primeiro dia, no primeiro momento, e falo, muda essa televisão de lugar, entendeu?
Entendi, faz sentido a pessoa chegar, querer contribuir, já querer mudar tudo. Não, também não é assim. E quem tem o produto sente um pouco a dor, né? Fala, não, como assim? Então, entendi o que você quis dizer.
E tem a história também, né? Às vezes você não lê a documentação, tem um motivo, não existe bala de prata novamente, né? Então, a ferramenta foi criada e desenhada para um propósito. De repente, aquilo que você quer pode ser desenhada como uma extensão, ou um plugin, ou qualquer coisa do tipo, ou simplesmente ir para um outro projeto. De repente, o projeto que você está querendo não funciona. É, por exemplo, no Cassandra era muito comum, agora diminuiu bastante, eram pessoas pedir features de relacionamento. Porém, o grande foco, né, do Cassandra é não ter suporte de relacionamento pelo teorema do Kafka, que aí já seria uma outra discussão sobre NoSQL. Mas o ponto é, cara, leia a documentação, contribui nas partes periféricas, vale muito a pena, até conseguir confiança. Sobre benefícios do mundo open source, eu sou um cara muito suspeito porque o open source mudou minha vida completamente e eu posso dizer que hoje é meu ganha-pão. É, aprendo muito com open source, eu consegui desenvolver inclusive habilidades soft skill, que é a comunicação, seja em português dando palestras em português, seja em inglês. Me impulsionou a aprender e falar, obviamente não fluente, outros idiomas como espanhol, francês e italiano. É uma coisa muito legal para entrar em contato com a comunidade, né? Afinal, nem todo mundo fala inglês, isso é muito legal. E network, né? Então, por exemplo, o OpenJDK tem o Twitter, tem o Google, tem de várias empresas e as pessoas te conhecem. Então, é muito comum, eu quero alguém de Java. Quem será que eu vou chamar?
Verdade.
Abro uma vaga aberta ou vou botar alguém que já faz a ferramenta, né?
Nossa, você falou, faz todo sentido. E parabéns, que eu não sabia que você falava espanhol, francês também. É um leque que você acaba abrindo, como eu te falei. Você contribui diretamente com a comunidade, com o código, independente do que você faça, e você tem essa... agrega isso pra você, esse conhecimento. E o network isso, é sensacional. Cara,
o network é sensacional, cara. E pra eventos, por exemplo, a Apache, ela, se você é comita, ele sorteia algumas passagens para as conferências dela. Obviamente agora não é possível, mas quando voltar ao normal, ela paga uma passagem para sortear algumas passagens para algumas conferências dela. É terceira classe? É terceira classe, porém de graça, né? Então, Miami, Hungria, todo esse tipo de países que você queria ir e não quer ganhar dinheiro,
ou
não quer
gastar dinheiro.
Você pode de graça, mesmo sendo terceira classe, eu sei que algumas pessoas não gostam, mas de graça é de graça, né?
Tem que escolher também.
Nossa, de repente você pode fazer upgrade também, né? Que ainda é mais barato do que comprar tudo, né?
Porra, mas tá louco, meu, como foi? Até indo pagar dinheiro eu iria.
Mas... networking, conhecimento, visibilidade, credo ou não, beleza. Eu sou muito de Java, né? Com quantas certificações Java... eu vou ter a mesma credibilidade de um cara que comita dentro da JVM.
Se for pra pesar, acho que a pessoa que tá contribuindo diretamente é que tem um pouco mais chance, que tem mais visibilidade.
É uma visibilidade. Pesa mais no currículo, querendo ou não, né? Principalmente no começo, né? Quando eu fazia muita consultoria, às vezes eu ainda faço, né? E sempre tem aquela discussão, mas eu tenho 5 certificações Java. E eu sei como funciona isso, não sei o que, não escuta comigo, Otávio. Aí eu falo pra ele, cara, olha o Javadoc e olha o nome de quem criou essa classe. Então, dá um peso, né? Falar, cara, beleza, você é certificado, mas quem criou fui eu. E, obviamente, não vai dar carteirada o tempo todo, mas a depender da discussão fica muito quente e fica essa disputa irracional de carteirada. Não use isso com frequência, mas às vezes funciona, tá?
Mas tem uma pergunta, tem uma regra, uma diretriz para quem for contribuir para projetos open source? Por exemplo, eu tenho que seguir... eu sei que você falou sobre a documentação, beleza. Então, quem tem um produto que é open source, algum projeto, alguma... pode ser uma brincadeira, um jogo, o que for. Se a pessoa for contribuir, ela vai ler a documentação, aí vai ver as issues lá no GitHub. E tem alguma regrinha para começar? Tipo, quero contribuir. A galera vai lá, procura o projeto no GitHub, tem que seguir uma regra? Ou normalmente é da regra de quem está aplicando, que é dono do projeto?
Varia muito de projeto para projeto, se ela é, por exemplo, de uma fundação ou não é o projeto de uma fundação, se ela é juridicamente open source, né? Se ela estabelece a OSI, se ela não estabelece, é uma linha mais filosófica da coisa. Fundações grandes como a Apache, o JDK da OC, a Oracle mantém, né? Você abre o pull request e você tem que assinar um contrato cedendo a sua propriedade intelectual para a Oracle, para que a Oracle confirme que aquela propriedade intelectual seja open source. Apache e Eclipse Foundation seguem a mesma linha, né? Então, para justamente não contaminar o código open source com propriedade privada.
Entendi.
Isso é muito criterioso para garantir, que eles chamam de contaminação de licença, né?
Uhum.
Então, se eu abro um pull request lá e faço o merge daquele pull request e você não sai de propriedade intelectual, aquele ponto já não é mais open source.
Você pode meio que ser banido, sei lá.
Ou não. Pode falar, desculpa.
Você pode ser meio que banido, ou tipo, ó, você não tá seguindo as regras, então sai fora.
Banido não, mas você fica congelado de, por exemplo, lançar uma nova versão. Lembra que eu falei que tem os releases?
Ah, sim.
Então, num processo, você tem que submeter um commit log, ou seja, todos os commits daquela versão são avaliados, e as bibliotecas são avaliadas. Por quê? Porque tem um lance de compatibilidade de licença, que é muito importante, e eu não posso usar a biblioteca de terceiro, por exemplo. Tem um projeto da Apache, que tem a licença da Apache, e esse projeto tem a dependência de um projeto, uma dependência direta de um projeto fechado. Então, contamina a licença.
Entendi, tem umas regrinhas.
Então, isso não... tem umas regrinhas técnicas / jurídicas. Em projetos grandes e juridicamente e filosoficamente open source, porém até tem os projetos menores, né, que são a linha mais filosófica, então, sobretudo com vínculo social também, você abre para o pull request, a galera aceita e segue a vida, entendeu? Não precisa ser tão problemático assim, tão burocrático assim.
Entendi. Então, a pessoa também que está contribuindo, não necessariamente ela precisa ser obrigada, ela tem um tempo, tem um prazo para fazer as coisas, ou tem, ela pode fazer da maneira que ela for conseguindo, for levando, tem algumas regras assim também?
Também depende de projeto para projeto, mas geralmente, como você é contribuidor externo, você não tem prazo porque você não é pago para fazer isso. A responsabilidade é sempre do Project Manager Committer, no meu caso, e garantir que o projeto mantenha um processo, um step by step. E geralmente fundações como a Apache, que são o que eles chamam de stakeholder, né? Que é alguém que acaba financiando para tentar ter alguém dedicado para evoluir o projeto. Então, assim, existem funcionários da Apache e da Eclipse Foundation que tentam ajudar nesse processo aí, além da parte de evangelização. Uma estratégia que eu faço, no caso dos meus projetos, né, porque isso varia também de gerente, né, de projeto para gente de projeto. Eu abro muita issue de débito técnico, então essas issues de débito técnico não terão prazo, você pode resolver quando você quiser. E as issues mais críticas do projeto, como performance, segurança, acaba ficando com as pessoas que são dedicadas àquele projeto ou àquele consórcio tecnológico, né? Então, estou trabalhando hoje de um projeto que é o Jakarta NoSQL, que tem gente da IBM, Red Hat, por aí vai, né? Então, as issues prioritárias vão para essas pessoas que são dedicadas, e as issues que são importantes, porém secundárias, são abertas para a comunidade, para o cara estar se engajando e começar a desenvolver.
Entendi. Então, é um trabalho bem... você está sempre ativo assim, na comunidade, está sempre divulgando, contribuindo, verificando, está bem ativo. Aí eu pergunto, você dorme?
É uma boa pergunta. Às vezes. Não, sério, eu consigo dormir bem, cara. Eu durmo 6, 7 horas. O que eu tenho que fazer, até porque eu sou remoto, é ter uma disciplina maior. Então, não notificação, rede social, trabalho... evito tipo deixar a notificação o tempo todo ligado, esse tipo de coisa, né? Estabeleço metas diárias, semanais e mensais para tentar controlar o meu tempo o máximo possível. Você fica impressionado o tempo que você desperdiça com rede social que você não percebe.
É verdade,
cara.
A gente acaba rolando um scroll lá da rede social, tipo, é um scroll infinito, né? São feeds infinitos que se você ficar, você pode ficar horas lá olhando, que não vai te levar a lugar nenhum, né?
Exato.
E é legal como você falou, tipo, usar o tempo pra essas coisas, pra contribuir com projetos, fazer o que você gosta também como hobby, né? E também se dedicar um tempo a você, né? Como você falou, descansar e tal. Tem muita gente que ainda não percebe isso, acha que, ficar noite sem dormir, eu pelo menos não consigo, né? Meu cérebro não funciona muito, não.
Eu também não consigo,
ainda mais se tiver
cara.
Pilhada fazendo essas coisas, tem trabalho, tem uns projetinhos pra contribuir. Então você acaba meio que perdendo nesse controle.
É, cara, minha dica é controlar do tempo, controle do tempo. Seria até um próximo podcast você convidar outra pessoa, alguém. É, controle do tempo é fundamental. Até para aprender outros idiomas também é interessante. Porque muita gente imagina que eu tenho que ficar horas e horas estudando inglês. Só que às vezes é muito mais efetivo se você estudar todo dia 15 a 20 minutos do idioma. Porque você tem contato constante daquilo, né? E é a mesma coisa com o open source. Você pode, por exemplo, ao invés de dedicar o fim de semana todo no open source, você pode todo dia, 20 minutos, ler uma documentação, abrir uma issue e seguir o processo. E ao longo da semana, esses 20 e 20 minutos, ao longo do mês viram horas, né? Então, o controle do tempo é realmente um negócio crucial, cara. Saiba desligar o celular, tirar a notificação quando é necessário. E sim, vida saudável é importante. Porém, a média do brasileiro na rede social, se eu não me engano, até então era 4 horas. Então, se você tirar metade...
Horas. Muita coisa, né?
É, se você tirar... Você deixar 2 horas para a rede social e pegar 2 horas para melhorar o seu lado profissional, não faria ruim, né? Então, ou usar ele para se divertir com seu filho, sua família, por aí vai.
É, isso aí, tem bastante coisa a contribuir. Bom, Otávio, a gente falou, por incrível que pareça, a gente falou tudo que estava na pauta, falou até mais do que eu tinha esquecido de pôr, acho que ficou muito claro. Tipo, deu pra ter uma noção imensa sobre essa parte de projetos open source, como contribuir. E eu vou procurar ver, porque também tem os meus projetinhos que eu tomo conta pessoal, né? E eu vou procurar ver também pra começar a contribuir, fazer algumas coisas assim, mais código mesmo. É, a gente acaba contribuindo com podcast, com os artigos, mas acho que é bacana entrar na parte do código também e ver o que a galera tá fazendo. É interessante.
É interessante. Eu costumo brincar, né? As pessoas perguntam, nossa, por que você foi pra esse mundo open source, né? Primeiro as pessoas perguntam se eu existo, né? Porque as pessoas acham que o software brota do nada.
Sim,
é. Engraçado isso. Tipo, nossa, tá open source. E uma coisa que eu ouvi, que eu achei muito legal, que o sucesso é medido a partir de quão impactante positivamente você faz na vida das outras pessoas. E o grande legal do open source é que você, além de conhecer tecnicamente, né, ter conhecimento, viagem em alguns casos, é essa possibilidade de você impactar positivamente a vida das outras pessoas. Seja criando ferramentas que diminui, que dá facilidade para desenvolvimento, né, diminui a curva de aprendizado e por aí vai. Então, assim, dando palestras, por que não, né? Dar palestra é conhecimento, significa dar emprego, oportunidade para outras pessoas também, né?
É bacana isso aí. É, acho que tem uma infinidade de coisas que a gente pode considerar isso como open source que a gente tá fazendo. Agora que a gente tá fazendo aqui, conversando, divulgando essa conversa pro mundo, é open source também, né?
Sim, é uma maneira de contribuir, né?
É, contribuição. Nossa, Otávio, eu gostei bastante dessa gravação, sério, porque além de ter me tirado algumas dúvidas, me fez abrir um leque, assim, tipo, uma vontade de querer fazer alguma coisa, sabe? Tipo, de querer, não, peraí, preciso fazer também, deixa eu entrar junto. Quero estar junto dessa comunidade aí, quero o que eu posso fazer pra melhorar o mundo. E você fica muito empolgado.
Ah, cara, é gostoso, cara, é gostoso. É, tem uma especificação mesmo que a Unity API, né? E uns 2 anos atrás, o pessoal da NASA começou a utilizar e falou como eles economizaram recurso utilizando aquela especificação. Aí você fala, mamãe, meu projeto tá na NASA, né? Então, assim, é muito gostoso falar isso, né?
Sim, isso é bacana.
Projetos que você fez com outras pessoas muito inteligentes e você aprende com elas, a visão delas, sobretudo técnicas, cara, a vivência delas, a cultura delas, é muito legal, cara, é muito, assim, maravilhoso. Eu gosto muito, assim, tem os seus contras, essa parte de juridiquês, que é muito forte para garantir o open source. É, geralmente a galera de comunidade não fala nisso porque não, às vezes não sabe. Ou porque realmente desmotiva, né? Acho que eu costumo brincar que eu seria um péssimo evangelista, né? Porque eu não consigo falar só as vantagens sem falar as desvantagens. Eu sempre gosto de balancear para você, quando entrar, saber que não é um mundo maravilhoso, né? Você lida com pessoas, né? Você lida com empresas, lida com dinheiro. E é sempre complicado quando você envolve pessoas dinheiro e tecnologia em uma única frase, né?
É, tem esses pontos aí também que a gente não pode esquecer, né? Porque é complicado, né? É complicado.
É bastante.
Eu também não consigo...
É complicado, cara.
Eu falo pra você que eu curto pra caramba a .NET. Nossa, é uma plataforma que eu me identifiquei bastante. Mas eu tento o menos possível não ficar, tipo, fã da linguagem, sabe? Tipo, eu quero conhecer outras coisas também. Se surgiu uma oportunidade de mexer com outros projetos que tem, se eu tiver que ser obrigada também, não tem problema. Mas acho que a gente tem que começar desse ponto de abrir o leque mais e não ficar tão fã, assim, de ferramentas, né? As ferramentas que tem que ser da sua fã, né? Porque a gente usa pra trabalhar e não, né?
Tem um artigo legal do Paulo Silveira que ele fala, né? Programador é pago pra resolver problema, não pra ser fanboy, né?
É, isso eu achei muito bom. Isso eu achei muito bom.
Assim, ele não falou literalmente isso, mas...
Sim,
o ponto é, cara... Tem que resolver problemas, só a linguagem são trade-offs. O Java tem muitos problemas e muitas vantagens, assim como o .NET.
Sim,
como o Go, por aí vai, cara. Eu acho que temos que parar com essa visão de bola de prata, seja arquitetura de microserviços ou linguagem de programação, cara. Temos que dar um passo além disso e entender que ferramentas são ferramentas e ponto.
Exatamente isso. Bom, Otávio, chegamos à nossa reta final da gravação e agora chegou o momento da merchandising aqui, momento de divulgar os projetos, divulgar as coisas. Então esse é o seu momento, então aqui eu reservei um espaço, um tempo para você divulgar, fazer a sua merchandising, divulgar seus produtos, sua empresa, etc. Então pega o tempo aí.
Opa!
Pode fazer as divulgações. E não esqueça de colocar
Eu adoro.
Não esquece de colocar aqui na descrição do podcast, que a galera vai pegar os artigos também, pegar os links da gravação, né?
Ah, beleza. Eu coloco lá, prometo. Cara, participa de Open Source, é uma dica que eu dou. Tenha vontade de criar os seus, sem problema nenhum. Porém, quem sabe não contribuir com os projetos já existentes, que tem um time já experimentado no conceito de open source, que tem um time dedicado a fazer isso, na parte jurídica, técnica e por aí vai, de processo. Então, junte-se à Eclipse Foundation. Tem um projeto que eu estou conduzindo agora, na verdade são vários, né? Então, tem um Jakarta no SQL, se você é de Java, Jakarta e Eclipse Microprofile, que são projetos Java focados em Cloud Native, NoSQL Database e Java, geral, então vale a pena, são sobre a fundação Eclipse Foundation. Conhece, dá uma olhada também na fundação Apache, que é o Cassandra, que é muito legal também. Eu posto muita coisa no Twitter, então segue lá o Otávio Java. Eu posto muita coisa no GitHub, então dá uma olhada também no meu GitHub também, Otávio Java. O grande problema de você fazer tudo open source é que todo o seu código ruim também está open source. Então, tenta não criticar tanto. Eu faço o mínimo de bugs possíveis e o mínimo de gorros possível, porém, códigos ruins acontecem, né? Principalmente quando a gente fala de código recursivo.
Normal.
Eu trabalho na empresa chamada Plataforma Ascent, que é... O objetivo dela é abstrair... Cloud Native e Cloud, né, como SaaS. Então, a ideia é, ao invés de você ter de gerenciar o Kubernetes e todo esse tipo de ferramenta, ela acaba orquestrando os containers para você. Então, você foca no seu projeto ao invés de focar na infra. E é isso, acho que eu fiz merchandising demais. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado aí pelo convite. Um prazer imenso aí de falar um pouco de open source.
Na verdade,
mesmo que
seja
uma visão meio real, não tão filosófica assim, né? As pessoas ficam tristes às vezes.
Na verdade, eu que agradeço pelo seu tempo em estarmos nessa quarentena fazendo esses trabalhos e aproveitando os insights para divulgar. Poxa, eu sinceramente não te conhecia. Agora, vendo seu trabalho e começar a seguir suas coisas, vai ser bacana porque eu vou começar a entender o que você faz e como você faz. Né? Olha que legal.
Ah, legal.
Bom, Antônio, Otávio, desculpa. Eu agradeço muito pelo seu tempo, ter contribuído com a gente, ter falado de você, suas experiências, falado sobre os projetos. E é como sempre falo pra quem faz a primeira gravação com a gente, né? Sempre volta pra fazer a segunda. Sempre volta.
Ah, será um prazer imenso.
Bom, vamos ver fazer uma pauta aí.
As perguntas da galera aí, de repente tem algum detalhe aí que não ficou claro. Cara, o open source é o mundo, eu trabalho há quase 5 anos nisso, cara, então tem muitas histórias boas, ruins, experiências, muitas coisas que as pessoas acreditam que é, porém não é tão verdade, as lendas em cima do open source. Enfim, prazer imenso aí, espero vir aqui novamente, talvez para falar de Java ou open source novamente.
É isso aí. Bom, e para você que está escutando essa gravação, gosta do nosso trabalho, gosta do trabalho que a gente divulga, os conteúdos, não esqueça de compartilhar essa gravação. Estamos no Apoia, se vocês puderem colaborar com esse projeto também. E se não puderem colaborar, que seja colaborando ou compartilhando já o episódio em outros lugares. É, como falei novamente, estamos no Twitter. É, qualquer dúvida, pergunta, sugestão também, pode mandar no debugcafé@gmail.com. E logo menos, teremos o nosso site do Café, que está em desenvolvimento, ainda estamos arrumando os bugs. E logo mais chegamos lá para divulgar o conteúdo para vocês e vocês estarem se interagindo também e acompanhando as gravações, tudo bem? É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação, Otávio. E até a próxima.
Foi?
Foi.
Não foi?
Peraí, foi sim,
Talvez foi?
Foi.
Este programa foi editado por Café Debug.